Olá, pessoas, saudações. Sejam muito bem-vindos à Facom Mídia Digital 1, produzido pelos integrantes Esther, Nicolas, Ronaldo e Rafaela. Na reportagem de hoje, trazemos o seguinte tema: videogames ou brincadeiras antigas de rua? Da peteca ao colecionismo, até os óculos de realidade virtual. Hoje falaremos sobre brincadeiras de criança, sua evolução e importância para uma boa infância e seus reflexos nas crianças atuais. Eu sou Rafaela Rocha e esse podcast é para a matéria de Mídia Digital 1, ministrada pelo professor Ricardo Bedeno. Além de se sentir nostálgico, aqui também você vai ouvir as recordações de infância vividas antes da era da internet e por pessoas que hoje vivem no mundo digital. Quer um exemplo atual? Quem nunca se deparou com a cena corriqueira de nosso tempo de quando uma criança está entediada ou mesmo fazendo birra e seu pai lhe dá o celular com um vídeo ou jogo colorido na tela e quase instantaneamente o problema é resolvido? Porém, nem sempre foi assim. Numa época sem televisão, essa criança se acalmaria com o tempo ou ficaria emburrada até chegar em casa e poder brincar com os seus brinquedos.
Hoje nós vamos entrevistar o Ronaldo Teles e saber um pouco como eram as brincadeiras de infância, brincadeira de criança na infância dele. Então, gostaria de perguntar para o Ronaldo, como você fazia para sair do tédio, Ronaldo, quando era criança, nas brincadeiras e, primeiramente, né, como você está?
Boa tarde, tudo bem? É o seguinte, quando era criança, para sair do tédio, a melhor coisa é sair de casa, né, juntar com a galera e procurar uma forma de brincar, né, cada dia uma forma diferente, porque a única coisa que a criança faz é brincar mesmo, né? Então era isso que a gente fazia.
Ronaldo, qual que é a sua percepção hoje sobre as crianças atuais e como você vê o comportamento delas atualmente, no atual cenário hoje no Brasil?
A gente percebe as crianças atuais hoje em dia que são muito diferentes, né, há 20, 30 anos atrás. É muita tecnologia, né, mundo mais globalizado, e as crianças hoje em dia brincam de forma diferente, né, mais individuais, e não tem mais aquele comportamento de brincar juntos, né, é mais em separado. E o que eu percebo da diferença, né, do comportamento, você está falando? Então, é isso que eu disse, já respondi a pergunta, né? É completamente diferente do lá de 20 anos atrás.
A história e diversidade dos jogos infantis brasileiros é longa, pois une diferentes regiões, décadas e culturas. Datada como uma das brincadeiras mais antigas, a peteca é uma herança das comunidades indígenas que viviam por aqui antes da colonização portuguesa. A palavra vem do tupi e significa bater. Sua primeira versão era feita com uma espécie de trouxa, recheada de folhas e pedras que eram amarradas a uma espiga de milho. Também houveram a influência de brincadeiras europeias e africanas. São elas o peão, a pipa ou o papagaio, como é chamado em outras regiões do país. Independente do que jogavam, era comum ver a garotada acompanhada de bonecas, bolas, pintando as ruas com desenhos de amarelinha, pulando corda ou mesmo sem nenhum objeto, brincando de pega-pega, por exemplo. As brincadeiras coletivas eram recorrentes e elas não pararam mesmo com o fenômeno da globalização. Pelo contrário, nos anos 70 e 80, as bolas de gude se popularizaram junto aos jogos de tabuleiro, como o Jogo da Vida, War, Lego e Playmobil. Isso se deve à intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações, consequência direta do avanço na comunicação e nos transportes.
Ô Ronaldo, quando você era criança, conta pra gente uma história assim de um brinquedo assim que era o favorito, o que você mais gostava de fazer.
Na verdade, o mais gostava, acho que era carrinho de rolimã mesmo na época, né? Que era um brinquedo mais barato, né? Que a gente mesmo fazia. Só que às vezes esqueci de colocar algumas peças ali, igual uma vez eu construí um e não coloquei o freio. Então fui descer no morro que lembrei que estava sem freio, fui parar dentro de um córrego, né? Sujeito todo de barro, esse é um dos mais engraçados que eu me lembro agora.
Certo, e você se apegava a demais brinquedos também, algum outro tipo de brinquedo que você também gostava?
Brincar de pique, né? Pelada, né? Futebol. Mas bolinha de gude, esse tipo de brinquedo assim, o que tinha mais na época mesmo.
Muito bem, Ronaldo, eu lhe agradeço muito, foi muito bom esse bate-papo com você. Espero em mais vezes estar recebendo você aqui também para o nosso podcast. Muito obrigado. Um abraço a todos. Vai com vocês aí.
Hoje em dia, é raro ver crianças brincando nas ruas aos finais de semana. Já habituados ao mundo digital, mesmo sem saber ler, não é raro uma criança de 3 anos conseguir facilmente assistir o seu canal favorito no YouTube. Os nascidos a partir de 2010 compõem a geração alfa. Diferente das gerações anteriores, como a Z e os milênios, já nasceram nativos digitais. E para você ter uma ideia, em 2014, a AVG Tecnologias realizou uma pesquisa com famílias do mundo todo e mostrou que 66% das crianças entre 3 e 5 anos conseguia jogar jogos no computador sozinhas e 47% delas sabiam como usar um smartphone. Entretanto, apenas 14% delas era capaz de amarrar os sapatos sozinhas. No caso das crianças brasileiras, o levantamento apontou que 97% das crianças entre 6 e 9 anos usam a internet e que 54% delas têm perfil no Facebook. Já nessa época, os jogos online para crianças, como Minecraft e Roblox, eram usuais. Porém, agora com o isolamento social decorrente da pandemia, os números de jogos e usuários aumentaram.
O nosso entrevistado de hoje é Pablo Condé. Pablo, gostaria de saber de você como é o mundo de game, como funcionou o videogame na sua infância e as brincadeiras da sua infância. E também se o mercado cresceu com a pandemia, se ele cresceu muito, como que foi esse mercado durante a pandemia também, você que é uma pessoa muito ligada ao game?
Então, Ronaldo, eu sou de uma geração de gamers que pegou muito os consoles mais antigos. Peguei Mega Drive, praticamente todos os Nintendos, nasci no começo dos anos 90. Então acabou que essa cultura dos games foi muito forte para mim. E eu peguei vários modelos, desde as gerações 2D, 3D e agora temos realidade virtual, né? Realidade virtual que, teoricamente, dizem que é o futuro dos videogames.
Atualmente, as crianças estão cada vez mais conectadas com jogos eletrônicos disponíveis em consoles como PlayStation, Xbox, Nintendo ou mesmo no computador. Assim, são os jogos mais jogados: Minecraft, Mario Kart e Animal Crossing. Mas ainda há também os jogos online, como Free Fire, o Roblox, Fortnite, entre muitos outros. A proposta de alguns jogos infantis é ser um conteúdo também educativo, a fim de desenvolver o raciocínio lógico e cognitivo nas crianças. Desse mesmo modo, a empresa do YouTube criou um desdobramento do site, o chamado YouTube Kids, um ambiente voltado para as crianças com seleções de conteúdo, recursos de controle dos pais e filtragem de vídeos considerados de visualização inadequada para crianças de até 12 anos.
Certo. Pablo, como seus pais, eles procuravam regular você, no caso dos games, no caso das telas, até mesmo das brincadeiras antigas, que com certeza acredito que você também chegou a brincar.
Sim, eu morei com a minha mãe, ela e o meu pai, vamos dizer assim, tinha um casamento diferente, que cada um vivia na sua casa, mas era um casamento. A minha mãe praticamente não ficava dentro de casa, porque ela trabalhava muito. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Então acabava que meu pai tentava regular, vamos dizer assim, quando eu via ele, 2 horas por dia de videogame. Mas sabe como que é criança quando não tem supervisão, né? Então acabava que eu chegava da escola, eu ficava jogando um tempo até a hora de ir pro futebol, que eu fazia muito futebol quando eu era pequeno, tinha essas escolinhas, era praticamente a brincadeira que eu mais gostava, vamos dizer assim, de brincar na rua, que era o futebol no campinho, quando tinha lá perto de casa, e também jogando bola na rua. Era basicamente essa brincadeira que eu era mais incentivado pelo meu pai, pela minha mãe. Meu pai gostava muito do Flamengo, então, teoricamente, tem muito futebol envolvido, que ele adorava, e isso é a brincadeira principal. Não que eu não tenha brincado de bete, pique-pega, pique-esconde na minha época, garrafão, várias outras brincadeiras assim que quem brincou na rua, na minha época dos anos 90, brincou. Mas também eu tive muita influência do videogame.
Certo. E dessas brincadeiras, qual a brincadeira que você mais gostava, tanto no videogame como as brincadeiras de ruas, assim, que você citou também?
Então,
o game que você mais gostava, né, perdão, e essa brincadeira de rua, qual que era a principal para você, que você mais gostava, gosto seu?
Então, no início, quando eu comecei a jogar videogame, que era um Super Nintendo, eu adorava muito o Super Mario, que era o jogo principal que vem no próprio videogame. E acabou que eu fui tendo contato com meus primos, essa coisa do futebol, comecei a jogar muito na rua, eu gostava muito de entender sobre, saber mais, aí eu fui e mudei para o lado do futebol, que aí eu competia com meus primos, eu acabava perdendo, então eu tive que melhorar para ganhar deles, e como eu também jogava muito futebol, isso foi me influenciando muito no assunto, então acabava que eu assistia muito futebol, jogava muito futebol, queria ser igual os jogadores que eu via na TV na minha época dos anos 2000, que era a época que eu era mais de idade, 10, 11, 12 anos, que eu via muito os Galácticos do Real Madrid, e eu vi a Copa de 2002, eu cortei o cabelo igual o do Ronaldo Fenômeno, o Cascão, então eu jogava na rua, quando eu jogava era o 9, aquele 9 gordinho, que queria ser o Ronaldo Fenômeno, e isso me fez ir pro videogame também e querer jogar futebol, e sempre assim, sempre futebol, 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 e até hoje eu jogo futebol, acabei me especializando nisso e jogando até campeonatos brasileiros e internacionais.
Que legal. Ô Pablo, eu gostaria de lhe agradecer, muito obrigado por ter participado do podcast da Facom Mídia Digital da UFJF. Lhe agradeço e aguardem que teremos o próximo podcast também para vocês, da Facom Mídia Digital. Obrigado.
Hoje, a superexposição às telas é um fato. Segundo a terapeuta canadense Chris Rowan, o uso de tecnologias por menores de 12 anos é descrito como prejudicial ao desenvolvimento e aprendizado infantil. Para as entidades, o ideal é que apenas depois de 2 anos de idade as crianças comecem a ter contato com esses aparelhos. De qualquer forma, é importante salientar que o uso de telas é um reflexo da sociedade digital. A vida familiar importa mais que o tempo de tela, e isso é algo que não se pode argumentar contra, assim como uma boa infância é essencial para um excelente adulto. E você acabou de ouvir o Facom Mídia Digital. Esse é um trabalho da disciplina de Mídia Digital 1 da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A produção foi feita por Esther Maciel, apuração Ronaldo, apresentação Rafaela Rocha, edição Nicolas Pereira e orientação do professor Ricardo Bedeno. Muito obrigada pela audiência e até breve.